Agora são 10 horas e 52 minutos. Hoje é o Dia Internacional da Água. Estamos tratando bem da água no planeta? Ela às vezes expressa muito da desigualdade que o mundo vive hoje. Os países mais ricos consomem mais água. Também na agricultura se consome boa parte da água doce no mundo. Como administrar este dilema? Eu converso agora com o doutor em ecologia, professor do curso de biologia da Universidade Estadual de Maringá, também professor de pós-graduação em ecologia de ambientes aquáticos. Eu converso com o professor Sidney Magela. Professor Sidney, antes de mais nada, bom dia e obrigado por esta entrevista aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Eu quem agradeço a oportunidade de tratar de um assunto tão fundamental quanto a questão do uso da água atualmente.
Como é que a gente pode entender a água no planeta? Porque ela aumentou muito o uso da água no planeta, se a gente pensar nos últimos 100 anos. Né? Onde nós vamos chegar com isso?
Olha, Gilson, inicialmente, antes de abordar esse assunto diretamente, é bom nós lembrarmos os ouvintes que somente 3% da água do planeta é água doce. Mas ainda assim, a maioria se encontra nas geleiras. O que sobra em termos de rios e lagos, que é o que o ser humano usa efetivamente, corresponde a 0,009%, ou seja, uma porcentagem ínfima. Associado a isso, tem o que você falou, que o nosso consumo tem crescido de forma absurda no mundo todo, devido às mais diversas razões, sejam ele na indústria, na agricultura principalmente, e também nos nossos lares, né? Então é lógico que isso é algo preocupante.
Agora, a gente tem os países mais ricos usando mais água. Inclusive é interessante você pegar o consumo de água, até mesmo individual, né? Os Estados Unidos, por exemplo, onde você tem maior consumo de água per capita no mundo. E os países mais pobres, onde a gente tem situações às vezes de risco para a economia, para as pessoas, usam menos. A água é vital. Como é que a água pode se transformar em algo mais democrático, de um acesso amplo, sem ter essa diferença econômica e uso dela?
Olha, Gilson, eu não vejo outra maneira senão através do desenvolvimento social e econômico dos países mais pobres, como é o caso do Brasil. Essa diferença que você se refere, eu gostaria de trazê-la para o nosso próprio país. Nós temos diferenças gritantes de consumo de água, comparando-se, por exemplo, as regiões sul e sudeste, que são economicamente mais desenvolvidas, com as regiões norte e nordeste. Então, essa diferença se reproduz internamente. E a saída, obviamente, que está relacionada com o desenvolvimento econômico das nações e mesmo, no nosso caso, entre os diferentes estados.
Então, significa, por exemplo, que os estados mais ricos, nós temos uma qualidade de vida melhor, um consumo maior de água. Nos mais pobres, inclusive alguns deles, desses estados mais pobres, que têm, né, cursos de água, mas não conseguem tirar um proveito disso.
Ô Gilson, eu vou um pouco além. Em termos, por exemplo, de taxas de internação decorrentes do uso da água, e aí nós temos tantas doenças associadas que os ouvintes conhecem, amebias e hepatite. Dentro do Brasil, nós temos esse número de internações, chega a ser até 3 vezes maiores nos estados do Norte e Nordeste. Então, veja, não é só em relação ao consumo, mas o próprio tratamento dessa água causa uma desigualdade gritante, né? De tal forma que os usuários são muito mais prejudicados nos estados menos pobres.
Então, muito que a gente assiste como doença, com a dificuldade que a gente tem de vida e qualidade de vida, está ligado à água, direta e indiretamente.
Exatamente. Nós temos os números que eu peguei de alguns anos atrás, não são tão atuais, mas não deve ser muito diferente disso. Por exemplo, em 2013 nós tivemos cerca de 400 mil internações no Brasil decorrentes diretamente do consumo de água contaminada. Né? E aí, como eu disse para vocês, são inúmeras as doenças. Nós temos amebias, giardias, hepatite A, cólera, etc. Né? Uma quantidade muito grande de doenças.
Tem uma questão que é o saneamento básico, a relação dele com a água. A gente às vezes não para perceber que o Brasil está longe de alcançar o índice mínimo de saneamento. Tem muitas regiões do Brasil que não tem saneamento básico. E aí a água, ou ela é contaminada, ela falta, né? É uma defesa que a gente tem que ter. No Dia Internacional da Água, a gente tem que defender isso no próprio país, né? Já que o Brasil tem uma grande quantidade de reserva de água doce comparada aí com o mundo.
A maior do mundo, né? A maior reserva de água doce. É impressionante, 20% de toda a água que chega no oceano vem através de um único rio, que é o Rio Amazonas, né? Então vamos lá, Gilson, novamente, indo diretamente para a sua colocação. Nós temos hoje no Brasil cerca de 38% do esgoto sendo tratado. Olha que absurdo. Menos da metade dos municípios brasileiros tratam esgoto. Né? Isso é crítico. Eu vou associar isso, adicionar isso, outros tipos de impacto que muitas vezes nós deixamos de lado. Né? O esgoto, claro, talvez seja o principal impacto, mas vamos pensar em outros impactos aos quais os nossos ecossistemas aquáticos, nossos rios estão sujeitos. Vamos lá. Retirada de mata ciliar, que aumenta a poluição diretamente, aumenta o assoreamento, reduz a disponibilidade de água. Construção de usinas hidrelétricas que transformam os ecossistemas aquáticos. Retirada de água para a agricultura, Gilson. Hoje é mais do que o dobro do que nós usamos nas nossas casas. Por outro lado, essa água da agricultura ainda chega carregada de biocidas, o que aumenta ainda mais o nível de contaminação. Então vejam, esgoto é importantíssimo, o tratamento de esgoto, mas ainda eu queria adicionar esses outros impactos que também devem ser cuidados com muito carinho para melhorar a qualidade das nossas águas.
Trajetória é longa, e aí eu quero só fechar nossa conversa, professor, em relação a essa questão da água, né? Até brinquei com o senhor hoje quando estávamos conversando sobre a entrevista, o Brasil tem esse divisor de águas, literalmente, né? Exato. Parece que são dois mundos. A gente tem que ter uma preocupação. A gente teve a tragédia aí de Brumadinho, a gente teve a tragédia que aconteceu em Mariana antes. Isso também mostra um pouco o descaso que a gente tem, já que o Rio São Francisco, por exemplo, foi extremamente atingido. Né?
Exatamente. Né? Veja só, Gilson, o Rio São Francisco, assim como outros rios, mas no caso São Francisco é mais grave ainda, ele vem sendo atingido há décadas pelo uso excessivo de água. Então nós temos uma redução da disponibilidade de água, inclusive com problemas sérios para geração de energia, ok? Que já ocorre há décadas. O caso de Brumadinho, que você colocou muito bem, serve de alerta para outras questões. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, um período em que parece que as questões ambientais são deixadas de lado. Quem defende o ambiente, essas coisas todas, com exigência de que essas empresas... tomem mais cuidado dos seus rejeitos. Se a gente não tomar cuidado, isso cai facilmente. Então o exemplo de Brumadinho foi muito claro para mostrar que nós temos que ser muito cuidadosos com esses, com o uso que nós fazemos do meio ambiente, porque coisas mal feitas revertem em mortes, como nós vimos, e em degradação ambiental, no caso especificamente da água, na redução da disponibilidade e na qualidade da água.
Professor Sidney, muito obrigado por esta conversa aqui na CBN.
Um prazer, Gilson. Um bom dia para você, bom dia para os ouvintes.
Conversei com o professor Sidney Magela, que é professor da Universidade Estadual de Maringá, do curso de Biologia. O professor, ele é doutor em Ecologia, ele conhece, estuda inclusive, Ecologia Ambiental Aquática. Nós falamos aí sobre o Dia Internacional da Água. As dificuldades que a gente tem no país, no Brasil, em relação à qualidade de vida relacionada ao cuidado da água, à água potável. E o professor colocou que o mundo consome muito menos de 1% da água que existe no planeta. Contudo, a água doce é um percentual menor, a maior parte delas nas geleiras. O Brasil é o país que tem a maior reserva de água doce do mundo. Precisa cuidar. Precisa cuidar.